Começando por propor aos senhores deputados se podemos incluir o ponto 2 que estava aqui para incluir do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, já está, o Bloco já acabou de informar que pode ser que é para discussão para a semana, portanto não vale a pena pedir a sua introdução no ponto da ordem do dia. O Partido Socialista tem um pedido para incluir na ordem de trabalhos a visita de estudo ao Instituto de Odivelas, a acompanhar a Comissão de Defesa Nacional sobre este Instituto. Se não virem inconveniente, podemos incluir este ponto depois editá-lo à ordem de trabalhos. Alguma objeção? Hã? É uma proposta. A Comissão de Defesa Nacional já terá agendada, não sei se o Partido Socialista tem informação da data da Comissão de Defesa Nacional, que pediu uma visita ao Instituto de Odivelas e ao Colégio Militar. E o Partido Socialista vem propor que esta comissão se associe a essa visita. Portanto, a discussão acho que poderá ser feita na ordem do dia de hoje. Não.
Isso foi aprovado na Comissão de Defesa?
Sim.
É que nós sentíamos mais confortáveis se pudéssemos trocar algumas impressões com os nossos colegas da defesa. Em princípio não haverá problema, mas é só por uma questão de coordenação entre nós.
Ok, ficará um ponto para o final da ordem de trabalhos, entretanto...
Então, eu acho que nós podemos também informar a mesa depois da nossa decisão.
Ok. Sim, senhor. Muito bem.
Presidente, eu não consegui perceber qual foi a posição do Partido Social Democrata.
Sr. Deputado Amadeu Albergaria, quer informar?
A questão é se nós estamos aqui a debater uma mera hipótese, é um requerimento, e o que nós estamos a pedir é que tenhamos o tempo necessário para podermos articular com os colegas do PSD da Comissão de Defesa, porque neste momento não sabemos qual é que é a posição da Comissão de Defesa e do nosso grupo parlamentar. Tão simples quanto isto.
Ok. Portanto, o ponto fica previsto para ser discutido ao longo da reunião, no final do que já está agendado, será o ponto, já agora, será o ponto 3, o ponto 4 da ordem de trabalhos, e depois, entretanto, na discussão já poderemos informar. Um requerimento do Partido Comunista Português que requer a audição da Ministra da Educação para que sejam prestados esclarecimentos sobre a reforma da rede de ensino superior. Não sei se há acordo para podermos agendar. Não, terá que ser agendado para a próxima semana. Portanto, Sra. Deputada Rita Rato, quer dar algum esclarecimento?
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, dizer apenas o seguinte. O PCP apresentou apenas ontem o requerimento às 16h, porque foi no seguimento das conclusões das nossas jornadas parlamentares e, portanto, não o poderíamos fazer antes, porque tinha esse timing. Ainda assim, colocaríamos à discussão a disponibilidade para ser discutido hoje. A não ser discutido hoje, sendo discutido na próxima semana, cria aqui um problema que eu acho que nós temos que ter em cima da mesa, que é a questão de ser muito próximo da próxima audição do Ministro e, portanto, perde esse efeito. Eu chamo a atenção apenas para o facto de nós, neste momento, não termos ainda condições de ter feito uma discussão profunda sobre o que está a passar no ensino superior com o Sr. Ministro da Educação e Ciência. E, portanto, isto levanta um problema de facto e, portanto, nós colocaríamos a possibilidade de poder ser discutido hoje, por forma a ainda podermos ouvir o Sr. Ministro, se for esse o entendimento dos vários grupos parlamentares, em breve, porque de facto o que está hoje em cima da mesa relativamente à rede e à nova forma e aos novos cursos e à nova tipologia da oferta formativa, obriga a esclarecimentos urgentes e importantes que as instituições e os estudantes merecem e exigem, e por isso nós fazemos este pedido ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. A mesa, por si, não tem inconveniente nenhum em que seja discutido agora, depois dos grupos parlamentares aceitarem de acordo com as regras que estão estabelecidas, só se houver aqui disponibilidade dos grupos parlamentares. O Partido Social Democrata não dá o seu acordo, teremos que discutir isto na próxima semana. Passando ao ponto 2, aprovação das atas 176-177, não sei se há alguma questão sobre as atas. Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente, eu gostava só de tratar de uma questão de agendamentos de especialidade, não sei em que ponto é que eu posso falar sobre isso antes da aprovação das datas, que só tem a ver com a calendarização da especialidade da Lei do Cinema, quando o Sr. Presidente achar que eu posso levantar essa questão aqui na ordem do dia, não sei onde é que posso encaixar.
Podemos tratar um bocadinho mais à frente, está bem, Sra. Deputada? Nos outros...
antes da audição?
Sim.
Obrigada.
Nas atas, não registro nenhuma intervenção sobre as atas, então quem vota contra, quem se abstém, consideradas aprovadas por unanimidade as duas atas em discussão. Nós logo teremos então a audição da Par Valorem. A proposta, eu queria só perguntar se estão de acordo com a proposta de grelha de tempos de 5 minutos para o grupo parlamentar requerente. E depois, ou 15 ou 20 minutos para resposta, qual era a opinião dos grupos parlamentares. E depois 5 minutos para cada, mais 3 minutos para o grupo parlamentar requerente e, finalmente, 20 minutos para resposta por parte da Par Valorem, sendo que num total de 94 minutos, hora e meia para... Ah, sim, desculpa, 73, peço desculpa. 73. Duas rondas. Não. Não, é o Partido Socialista terá uma segunda ronda de três minutos para fazer. Estava a falar só, ainda nas informações do Presidente, para fixarmos a grelha de tempos para a reunião de logo ao final da tarde, com a Par Valorem. Sr. Deputado Michel Zoifas.
Sr. Presidente, nós concordamos com a grelha apresentada, e que é habitual, sendo certo que, naturalmente, da parte da mesa, acho que pode haver alguma flexibilidade na resposta do requerente. Não é uma pessoa que esteja aqui, não é um político, não está aqui a fazer... E acho que há interesse da parte do Parlamento em ouvir a resposta, mas o indicativo deve ser os 15 minutos, ou lá o que está na grelha. 15.
Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Pois nós devemos ter, o Partido Socialista que requereu esta audição deve ter pelo menos intervenção final depois, pergunta final na segunda ronda.
Sim, é assim que está. 5 minutos para o Partido Socialista para a primeira intervenção, resposta da Par Valorem, depois da ronda por todos os grupos parlamentares e depois o requerente tem 3 minutos no final para uma última ronda, como é habitual. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, pese embora haja diferentes considerações por parte das diferentes comissões relativamente às grelhas, e eu creio que também numa próxima reunião de coordenadores nos devemos discutir esse assunto, porque ainda a semana passada, no âmbito destas audições da ciência, esteve cá o Sr. Presidente do Conselho Científico do Fórum dos Laboratórios de Estado e o Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Eu creio que até, de certa forma, fica mal nós estarmos a dizer às pessoas, convidamos-las para vir cá, mas depois dizemos, só podem falar 5 minutos, acabem lá. Eu acho que não prestigia estes trabalhos. Eu acho que nós também podemos fazer essa discussão futuramente. Ainda assim, relativamente ao que está em cima da mesa, eu creio que não adotando uma grelha conforme é uma audição de regimental dos senhores membros do Governo, ainda assim, eu acho que independentemente do grupo requerente e bem ter uma última ronda para rebater, eu acho que tem que haver pelo menos uma ronda em que pode não ser uma resposta individualizada, mas haja uma resposta conjunta aos deputados que se queiram inscrever relativamente a essa matéria, porque é sempre importante, na primeira ronda são prestados esclarecimentos alargados, o grupo requerente rebate, mas uma segunda ronda para fazer uma interpretação, obter um esclarecimento, mesmo que os deputados não se queiram inscrever. Mas dizer que não há, eu acho que deve existir, quem quer inscreve-se, quem não quer não inscreve-se. Agora, eu acho que admitir que só se faz uma ronda numa audição deste tipo, não estamos a falar de um convidado que vem cá sobre esta matéria. Por isso...
Não é essa a prática que tem sido seguida, deputada Rita Rato. Depois, deixe-me só dizer-lhe, eu não concordo consigo que seja desprestigiante ter tempos para as pessoas. Não é, quer dizer, há regras que são, há tempo, podemos dizer é que em vez de 5 são 10 ou 15 ou 20, mas dizermos às pessoas, independentemente de quem vem, se é um ator político e, portanto, onde o debate é mais crítico, digamos assim, ou um técnico que nos vem dar informação, como foi o caso de há dias dos dois professores, há regras, em democracia há regras, e portanto as regras têm que ser estabelecidas e poderemos ser mais ou menos flexíveis. A questão, eu não posso concordar consigo, dizer que é desprestigiante termos um tempo para as pessoas apresentarem as suas propostas.
Sr. Presidente, se me permite, eu provavelmente expliquei-me mal. Eu não acho que é desprestigiante haver tempo, até porque há comissões que não têm tempos. Esta comissão sempre teve tempos, a primeira comissão não tem tempos. Aqui sempre foi acordo ter tempos, e eu acho que bem. Agora, ainda assim, eu acho que temos que ponderar sobre determinado assunto, e sendo pessoas que não são ouvidas com regularidade nesta comissão, a existência apenas de 10 minutos de uma intervenção inicial, muitas vezes não admite a possibilidade de explanação de todas as ideias que, pela importância... Não, a semana passada foi 10 minutos. Sim, mas a semana passada foi 10 minutos. Sim, vezes 2, mas ainda assim, eu não me lembro de termos tido cá, quer seja especialistas na área da ciência, na comissão e não em conferência, com disponibilidade para falar connosco sobre esta matéria. Portanto, eu não acho que seja desprestigiante haver tempos. O que eu acho é que muitas vezes é desprestigiante nós convidarmos as pessoas e estarmos constantemente, porque é assim, porque quem tem que estar a dirigir a reunião é assim. Por isso eu acho que se deveria ponderar o alargamento do período nestes casos, do período de intervenção inicial.
Sr. Deputada, muito obrigado, mas temos então essa questão para discutir eventualmente numa próxima reunião de conferência de coordenadores, mas a discussão que temos aqui parece estar consensualizada de que poderemos usar esta grelha, a grelha proposta. Tá, maioritariamente, pelo menos. Bem, vamos passar... entraram também algumas iniciativas legislativas que baixaram à Comissão. O projeto de lei 513/12 do Bloco de Esquerda, que determina a inventariação e classificação do espólio de bens culturais da Par Valorem, da Parups e outros ativos incluídos no perímetro de nacionalização do BPN. O autor do parecer será um deputado do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Rita Rato, tem condições de indicar já o deputado do Partido Comunista para o parecer do projeto de lei 513? Ok. A apreciação da generalidade será, em princípio, foi feita no dia 11 de fevereiro e deveremos... Deputado Michel Zoffer.
Só uma nota, eu não li o projeto, mas se fala aqui de outros ativos do perímetro do BPN, eu julgo que será útil consultar a Comissão de Orçamento e Finanças também. Tecnicamente, aliás, é quem tem a tutela sobre estas empresas, ou pelo menos o Ministério das Finanças. Não é? Eu não sei se se referir exclusivamente a bens culturais, naturalmente que não, mas se não, não sei se não ganharemos também com essa consulta.
Queixa, deputado. Finalmente, o projeto de lei 192, a proposta de lei 192/12 do Governo, procede à primeira alteração à lei 55/2012, 6 de setembro, que estabelece os princípios da ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais, e ao decreto-lei 9/2013, de 24 de janeiro, que regula a liquidação, a cobrança, o pagamento e a fiscalização das taxas previstas na lei 55/2012, de 6 de setembro. Baixou à Comissão no dia 14 de fevereiro, para apreciação na especialidade. A proposta que apresentaria, que seria de calendarização da apreciação na especialidade, da apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares, inicialmente tínhamos pensado para o dia 24, mas dadas as jornadas do Bloco do Partido Socialista, proporia para 26, na quarta-feira, para a distribuição depois dos comparativos por 27, de forma a estarmos em condições de poder votar no dia 4 de março. Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, de alguma forma já respondeu àquilo que era a minha solicitação, porque de facto nós estávamos em jornadas parlamentares, portanto não fazia sentido estarmos a receber. E depois, por outro lado, haver um prazo razoável para a análise das propostas de alteração, já que estamos a alterar uma lei que foi votada há cerca de 6 meses, e que houve muitas coisas que de facto podiam ter sido melhoradas, que haja um tempo mínimo para fazermos um trabalho sério e que os partidos da oposição, neste caso, não sei se os da maioria quererão também fazer propostas de alteração, mas nós temos uma série de propostas que queremos fazer e gostaríamos que os deputados da maioria e das outras bancadas parlamentares tivessem o tempo necessário para as analisar de forma consistente e que não fosse apenas uma alteração cirurgical como aquela que se pretende, mas cujas as consequências não são tão mínimas quanto se poderia pensar.
Sra. Deputada, a nossa proposta, que é uma proposta da mesa, era entregarem as propostas no dia 26, na quarta-feira. No dia seguinte, os serviços estariam em condições de distribuir o mapa comparativo, na quinta-feira, para votação na terça-feira seguinte. Portanto, haveria aqui ainda um prazo bastante razoável para se poder fazer essa discussão e a leitura das propostas. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, se fosse possível adiar só para depois... Desculpe, estou só aqui a ver o calendário. Dia 4 é terça-feira. Pois, se fosse possível, para dia 11 seria para nós o ideal. A votação, sim, a votação da especialidade.
Só que consultar no dia 11, temos a Conferência Portugal-América Latina da parte da manhã e de tarde temos reunião da Comissão. Pela mesa não há inconveniente,
não?
Se não houver inconveniente então, de parte dos grupos parlamentares.
Então, a nossa parte seria...
Então, mantendo tudo o que é a entrega de propostas.
Exatamente.
Até 26, distribuição 27, discussão em vez de 4, dia 11. Ok?
Não, a discussão em debate e a
Desculpe.
Votação...
Sim, depois com o agendamento. Com o agendamento.
Não, nós, a minha proposta é discussão, debate e votação dia 11.
Sim, discussão e votação, sim.
Mas dia 11, pode ser?
Dia 11, sim.
Ah, pronto.
Dia 11, está fechado.
Tá, muito obrigada.